amanhã, dia 15 de março, é celebrado o Dia do Consumidor. Essa data foi criada para lembrar os direitos que os cidadãos possuem enquanto consumidores e também reforçar a importância de protegê-los e de exigir quando eles se sentem lesados, né? Aqui no Paraná, já está em vigor o novo Código de Defesa do Consumidor do Paraná. O novo regulamento agrupa 107 leis estaduais e 38 projetos de lei que abrangem diferentes segmentos de consumo. Essas novas regras foram debatidas por cerca de 8 meses com instituições, sociedade e representantes de diversos setores, além da realização de 4 audiências públicas. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a professora e coordenadora adjunta do curso de Direito na FAI Centro Universitário, a Cíntia de Almeida Lanzoni, para dar todas as orientações sobre direito do consumidor. Seja bem-vinda, Cíntia.
Obrigada, Felipe, pela acolhida.
Cíntia, eu queria começar falando sobre o novo Código de Defesa do Consumidor do Paraná. Como eu apresentei aqui, ele acaba agrupando 107 leis estaduais, 38 projetos de leis. Por que que é importante ele agrupar todas essas leis e o que que ele traz de novidade?
Eu acho que a principal novidade que ele traz é justamente a organização dessas leis esparsas. Então, com a unificação em um único código, a exemplo do que foi feito pelo Estado do Paraná, viabiliza e facilita a pesquisa e o acesso à informação para o consumidor, que é um dos direitos previstos no CDC.
Então, tem essa facilitação. E para a gente entender o que que muda, por exemplo, do que a gente tem de defesa para o consumidor no Paraná do que existe no Brasil? Tem muita coisa que sobrepõe, tem coisa que só aqui é direito. Como funciona?
Então, na verdade, os direitos são os mesmos no Brasil todo, mas o Paraná está em outro momento de amadurecimento e reconhecimento desses direitos. Então, no que diz respeito à publicidade, à apresentação das informações pelo fornecedor, como a divulgação do preço dos produtos e do serviço, aí a gente observa que a normativa para o Paraná está toda em um único documento.
E a gente tem uma evolução disso ao longo dos anos. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Hoje, o consumidor está muito mais protegido do que há alguns anos?
Eu diria que a partir de 1990, a proteção é do Código de Defesa do Consumidor. Nós tivemos um avanço, com certeza, no que diz respeito à maior conscientização dos consumidores e dos fornecedores. Afinal, aquele consumidor que é mais bem informado, ele estabelece melhores relações de consumo e exige parâmetros mais criteriosos por parte do fornecedor também.
E hoje, onde que a gente vê que tem mais problema com relação ao direito do consumidor? Onde que há mais reclamação?
Se a gente for falar de ramos, de áreas de atividade, seria o ramo da telefonia, que tem um volume de prestadores de serviço bastante grande, e além disso, a gente tem muitos episódios de reclamação também relacionados à publicidade enganosa, com o fornecimento de informações erradas para o consumidor, seja o valor do produto ou a forma de pagamento. Então, não pode o fornecedor indicar o valor em números, letras pequenas, tem que ser letras que sejam possíveis a leitura e a compreensão por parte do consumidor.
E tem algo que sempre fala, né, quando você tem algum problema em algum lugar, você pode pedir para consultar, né, o Código de Defesa do Consumidor na loja. Como é que é isso? A loja é obrigada a ter na hora ali, a mostrar, o cliente pode falar, eu quero ver no Código de Defesa do Consumidor o que diz. Como é que funciona isso?
Exatamente isso, Felipe. Todos os fornecedores, seja de qual ramo de atividade for, têm obrigação de ter no seu estabelecimento uma via do Código de Defesa do Consumidor, de modo a permitir que o consumidor consulte a lei no momento da compra, no momento que surge alguma dúvida em relação a um direito previsto no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor.
E se a pessoa se negar, não quiser ter aquele atendimento, a gente sabe que às vezes vira uma situação mais constrangedora, o que o consumidor pode fazer?
No primeiro momento, ele pode tomar registro da situação, às vezes colher até depoimentos ou declarações de testemunhas que tenham presenciado a situação e procurar documentar a violação dos seus direitos, seja por e-mail, por troca de mensagens. Hoje em dia, a comunicação é muito instantânea, então pode aproveitar os canais de comunicação também para buscar as suas indenizações perante o fornecedor.
E nessa forma de documentação, sempre há uma dúvida com relação ao vídeo, né? Então você está na loja, aconteceu alguma coisa, não querem te atender ou isso, a pessoa não quer ver no Código do Consumidor o que diz. A pessoa pode filmar esse momento? Isso é uma prova legal ou não? O que pode ser feito ou não nesse sentido?
Nós temos várias decisões nesse sentido. Se formos observar o respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, não seria possível obter imagens de outras pessoas que não tenham autorizado essas imagens. E isso segue a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. De toda forma, como se trata de uma situação em que já houve excesso, é possível o uso do vídeo em uma ação judicial para pedir indenizações.
Nós estamos falando sobre o Dia do Consumidor, que é celebrado amanhã, dia 15 de março, e sobre esse assunto a gente está conversando com a professora e coordenadora adjunta do curso de Direito na FAI, Centro Universitário, a Cíntia de Almeida Lanzoni. Cíntia, e a gente falou muito do lado do consumidor, né? E quando o consumidor está errado? Às vezes a pessoa não tem noção que ela pode estar passando do ponto. Como é que a pessoa pode ter certeza se ela está correta ou não no que ela está reclamando?
Aí eu acho que o principal exemplo é a situação de trocas, né? Em algumas situações, o consumidor chega no estabelecimento e fala assim, eu quero trocar. E aí o fornecedor questiona o motivo, ele diz, não, porque eu não gostei, ou porque eu não quero este. E pelo Código de Defesa do Consumidor, a troca, ela é amparada quando existe situação de defeito, de mau funcionamento do produto. Se não for este o caso, o fornecedor não é obrigado a realizar a troca. E claro, se houver defeito, aí sim faz a troca do produto, ou faz o conserto, ou devolve o valor para o consumidor. Mas é importante ter a razoabilidade nas relações de consumo, e aquela frase que a gente já pode ter ouvido algumas vezes, que diz assim, o consumidor sempre tem razão, não é absoluta. Então tem algumas situações que o consumidor pode não ter razão.
E até você citou isso, é algo que a gente sempre noticia, inclusive em época de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, momentos de maiores, que as pessoas dão mais presente justamente por isso, né? O próprio Procon sempre fala, né? Ó, não é uma obrigação, vai da loja se ela quiser ou não, e muitas lojas acabam trocando justamente para tentar manter o cliente para outras situações, né? Como você falou. Mas sim, um outro assunto que eu queria falar, você falou da questão da telefonia, por exemplo, né? Que é onde aparecem os maiores problemas. Acho que é bem clássico isso em telefonia, mas a gente consegue ver em outras áreas também, né? Cada vez menos a gente, principalmente em grandes corporações, a gente tem aquele atendimento ao público pessoa a pessoa. Muitas vezes você cai numa central de atendimento que vai passando de um número para outro, ou cai num chat robô que vai tentando te responder de forma automática e você não consegue resolver. Como que você gera documentação com relação a isso? E como que você acha uma saída se você está caindo em centrais e a central não consegue resolver o teu problema? Tem um meio termo ou aí efetivamente tem que ser na justiça?
Excelente dúvida, Felipe. O ideal é buscar o canal de comunicação indicado pelo fornecedor. E se for por um chat robótico ou mensagens automáticas, é ideal que o consumidor arquive essas mensagens. Se for pelo celular, às vezes pode tirar um print, para manter isso arquivado. E aí, não tendo sucesso em resolver a sua demanda, buscar até o órgão administrativo, o PROCON, pode muito bem intermediar esse contato. Caso contrário, aí teria que acionar judicialmente.
Então, para a gente fechar, eu queria fazer esse caminho, né? Então, o consumidor teve um problema. Então, a primeira saída, vamos ver se a gente faz o caminho certo aqui, você me corrige e dá outras camadas para esse caminho. Primeiro caminho sempre é tentar negociar com a própria empresa. Se não conseguiu negociar com a própria empresa, procura o PROCON. O PROCON tenta fazer esse meio campo. Se não conseguir, aí aciona a justiça. É mais ou menos esse o caminho ideal para a coisa funcionar?
Sim, sim. Lembrando que procurar o PROCON não é obrigatório, mas é uma etapa que costuma trazer bons resultados.
Mas a empresa é obrigada a responder quando o PROCON é acionado ou não?
O PROCON tem até meios de aplicar multas para o fornecedor que não comparece à audiência e não responde. Mas daí é o entendimento do PROCON.
Então fica essas sugestões, né, essa questão do Código de Defesa do Consumidor, e acho que eu falei para fechar, mas vou colocar mais uma pergunta para fechar, que é qual a importância, né, da gente ter essas relações e ter esse direito para o consumidor, para as relações de comércio, de troca na sociedade?
Acredito que isso contribui para nós termos relações de consumo mais maduras e o nosso consumidor estar mais esclarecido. Assim, ele tem uma consciência melhor, escolhe melhor os fornecedores e também está mais bem informado para não cair em informações erradas e publicidade enganosa.
Nós conversamos com a professora e coordenadora adjunta do curso de Direito na FAI Centro Universitário, a Cíntia de Almeida Lanzoni, e a gente falou sobre o Dia do Consumidor, que é celebrado amanhã, 15 de março. Muito obrigado pela entrevista, Cíntia.
De nada, uma ótima tarde.